são sucessos que marcaram gerações.
Homem primata, capitalismo selvagem.
E a Difusora FM vai levar você pra esse grande show.
Por isso colo o meu ouvido no radinho.
Acesse agora o Instagram, @difusorafm101.9.
Pra te sintonizar,
participe da promoção e concorra a ingressos. Titãs, dia 18 de julho em Curitiba. Você mais perto dos grandes shows com a Difusora FM 101.9.
Difusora FM Curitiba,
a sua parceira musical.
Está no ar a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 3 de julho de 2026.
Vamos ao destaque do dia: educação, saúde e habitação.
Novos hospitais, inovação e atendimento especializado terão investimento de mais de 465 milhões de reais.
Inaugurados 10 campos de institutos federais pelo Brasil.
Minha Casa Minha Vida entrega mais de 1.600 moradias em 6 estados.
Presidente Lula defende investimentos em infraestrutura social e acesso a serviços públicos essenciais.
É o dinheiro que gera mais dinheiro, que gera mais emprego, que gera mais renda, que gera mais desenvolvimento e que gera conquista para todo mundo. É seu dinheiro bom.
E ainda, fortalecimento do empreendedorismo.
Mais oportunidades para contratação de serviços pelo governo federal.
Desenrola MEI. Microempreendedores individuais que estão na ativa poderão limpar o nome da empresa. Gabriela Nunes.
A iniciativa vai atender mais de 3 milhões de MEIs que possuem pendências na dívida ativa da União.
Você vai ouvir também incentivo à produção aliada à preservação ambiental.
Fundo Amazônia vai investir até 230 milhões de reais para fortalecer negócios na Amazônia Legal. André de Barros Lima.
O apoio inclui assistência técnica, formação, capacitação, assessoria para gestão e regularização documental.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.abc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Ambulâncias, unidades odontológicas, inauguração de institutos federais e mais de 1.600 moradias.
O governo do Brasil realizou várias entregas nesta sexta-feira na saúde, educação e habitação, com investimentos de mais de 1 bilhão de reais pelo Programa de Aceleração do Crescimento.
A entrega foi feita ao mesmo tempo em 12 cidades diferentes.
Todas as entregas foram simultaneamente em cidades dos estados. Novos campi de institutos federais com investimento de 206 milhões e 600 mil reais, sendo 196 milhões de reais do novo PAC. As unidades ampliam a oferta de ensino técnico e profissionalizante, parte do plano de expansão da rede federal, que prevê a construção de 111 novos institutos em todo o país, com potencial para criar 155 mil novas vagas. O ministro da Educação, Leonardo Barchini, destacou que o governo investe em educação de qualidade e oportunidades para os estudantes.
Você entra aqui no ensino médio, você pode fazer graduação, você pode fazer licenciatura, você pode fazer curso subsequente, você pode fazer mestrado, doutorado, enfim. Isso aqui abre as portas para todas as oportunidades que os nossos jovens precisam.
Na saúde, o governo do Brasil anunciou investimentos de 464 milhões e 800 mil reais para fortalecer o Sistema Único de Saúde. O pacote inclui a entrega de ambulâncias, unidades odontológicas móveis, micro-ônibus para transporte de pacientes, equipamentos para hospitais e unidades básicas de saúde, além da ampliação do programa Agora Tem Especialistas. Também foram inauguradas novas estruturas hospitalares e anunciadas ações para ampliar o atendimento especializado e incentivar a inovação tecnológica no SUS, explica o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
É o Brasil ter cada vez mais capacidade de produzir aqui no Brasil os medicamentos, as tecnologias, o conhecimento necessário para cuidar da saúde do nosso povo, para a gente ficar soberano.
Na habitação, 1.619 novas moradias do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues simultaneamente em 6 estados, beneficiando cerca de 6.500 pessoas. O investimento é de aproximadamente 263 milhões de reais. O ministro das Cidades, Vladimir Lima, disse que somadas as entregas realizadas nessa semana, já são 1.753 novas moradias destinadas a famílias de baixa renda em diferentes regiões do país.
Hoje nós temos 2.500.000 moradias contratadas no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. E vamos chegar até 3 milhões no final deste governo.
O presidente Lula defendeu investimentos em infraestrutura social e o acesso da população a serviços públicos essenciais.
Dinheiro bom é dinheiro investido em obra, em educação, em saúde, em ferrovia, em rodovia. É o dinheiro, que gera mais emprego, que gera mais renda, que gera mais desenvolvimento e que gera conquista para todo mundo. Esse é o dinheiro bom.
Somadas, as ações dessa sexta-feira representam mais de 930 milhões de reais em investimentos nas áreas de educação, saúde e habitação. Reportagem Pablo Mundim.
E o presidente Lula sancionou lei que cria a Universidade Federal do Esporte, vinculada ao Ministério da Educação.
A universidade vai, em um único local, desenvolver atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação, voltadas ao desenvolvimento da ciência do esporte.
Entre as finalidades estão capacitar profissionais para atuar em organizações esportivas e no treinamento de atletas e incentivar a produção de conhecimento científico e tecnológico na área.
Com sede em Brasília, a universidade poderá instalar campi em outros estados.
Mais fôlego para quem empreende no Brasil.
Essa semana, o governo federal anunciou medidas para quem trabalha como MEI.
Hoje foram anunciadas mais duas novidades: o Desenrola MEI, voltado para quem precisa regularizar dívidas fiscais,
e a expansão do Contrata Mais Brasil, plataforma que conecta os empreendedores que querem prestar serviços a órgãos públicos.
O Desenrola MEI vai permitir que microempreendedores individuais de todo o Brasil renegociem dívidas tributárias. A iniciativa vai atender mais de 3 milhões de MEIs que possuem pendências na dívida ativa da União. Serão atendidos empreendedores com débitos de até 20 mil reais. Entre as facilidades inéditas está o parcelamento dos débitos em até 145 meses ou mais de 12 anos. Os descontos sobre juros, multas e encargos legais podem chegar a 70%. Annelise Lenze, procuradora da Fazenda Nacional, explica o objetivo.
É um programa de transação tributária customizado para sustentabilidade do pagamento e para a saúde financeira desses MEIs e que vem fechar o ciclo de estímulo a novos créditos, a novos negócios, ao desenvolvimento econômico e social e a proteção também, proteção social de cada um desses MEIs.
Outra nova medida é a expansão do Contrata Mais Brasil, que facilita a contratação de microempreendedores individuais. O profissional se cadastra na plataforma e pode prestar serviços para os governos federais, estaduais e municipais, como pintura, manutenção, entre outros. O programa agora terá 141 atividades econômicas contempladas. Antes eram 107. Foram incluídos serviços como alimentação, fotografia, produção cultural, estética e organização de eventos. Além disso, mais instituições estão aderindo à plataforma. Quase 90 novos órgãos aderiram ao sistema, incluindo o Banco do Nordeste e a Fiocruz. O ministro do Empreendedorismo, Paulo Pereira, fala quantos empreendedores podem ser alcançados com as mudanças.
Bancos públicos, empresas estatais, serviços federais passam a incluir os seus serviços no Contrata Mais Brasil, ao mesmo tempo que mecanismos de busca ativa desses MEIs farão um esforço para incluir algo como um potencial de 5,5 milhões de MEIs, algo como que pode chegar a 6 milhões de MEIs na plataforma pública. Então, uma plataforma de compras públicas voltada para os MEIs.
Os anúncios fazem parte de uma série de medidas anunciadas para os microempreendedores. Na segunda-feira, o presidente Lula já havia enviado ao Congresso Nacional a proposta de reajuste do teto de faturamento do MEI, de 81 mil para 140 140 mil por ano. Atualmente, o Brasil possui mais de 16 milhões de microempreendedores individuais. Reportagem Gabriela Noronha.
Quem tem interesse em participar do Desenrola MEI poderá acessar o sistema a partir do dia 6 de julho no site www.regularize.pgfm.gov.br.
O programa Gás do Povo agora chega a 100% dos inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo do Brasil.
São mais de 15 milhões de recargas do botijão de gás de 13 quilos que estarão disponíveis aos beneficiários a partir do próximo dia 10 de julho.
Para a dona de casa Maria José de Carvalho, o botijão de gás na cozinha é motivo de alívio. Moradora do Sol Nascente no Distrito Federal, ela recebe o botijão gratuitamente por meio do Programa Federal Gás do Povo. Segundo Maria, foi graças ao programa que ela deixou para trás o fogão a lenha.
Quando eu morava no barraco de madeira, eu cozinhava na lenha, porque aqui é uma quadra que ninguém presta nada para ninguém, né? Agora melhorou um pouco.
Lançado em setembro de 2025 para substituir o antigo Vale Gás, o programa Gás do Povo é administrado pelos Ministérios de Minas e Energia e do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Segundo o governo federal, já são quase 15 milhões de recargas gratuitas realizadas em todo o Brasil desde o início do programa, como explica o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.
É 100% de cobertura. Já são 15 milhões de recargas. Hoje o país todo está coberto. Onde não tem revenda, as distribuidoras estão chegando com a entrega em veículos móveis e todo o público-alvo, que é o público do Cade Único, já recebe o botijão de gás, essa grande medida de proteção social.
Em julho, os beneficiários do programa poderão retirar a recarga gratuita do botijão de gás de 13 quilos a partir do dia 10. O benefício ficará disponível até 9 de agosto. A retirada do botijão pode ser feita diretamente nas 26 mil revendas credenciadas, espalhadas por mais de 4.800 municípios brasileiros. Com locução de Nazi Brum, reportagem de Gabriela Noronha.
O Escritório Nacional Antifacção foi inaugurado nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro.
A nova estrutura, lançada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, integra o programa Brasil contra o Crime Organizado.
O objetivo é apoiar as ações integradas desenvolvidas pelas Forças de Segurança Pública.
Além do Rio de Janeiro, o escritório já está presente em São Paulo e estará posteriormente em Foz do Iguaçu, no Paraná.
Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima, a medida quer aproximar a União dos principais centros de atuação do crime organizado no país.
Visa exatamente que nós venhamos a nos aproximarmos mais das realidades específicas de determinados estados da federação, como no caso do Rio de Janeiro e São Paulo. Também teremos um ponto em Foz do Iguaçu. Fundamental que para a fluidez dessas informações locais, estabelecimento de estratégias customizadas específicas para cada realidade local, o Ministério da Justiça se faça presente.
Em 2016, foi sancionada uma nova lei contra o tráfico de pessoas, que virou um marco para o Brasil.
Ela aumentou a possibilidade de investigação, a criminalização e as penas, além de garantir maior assistência às vítimas.
Para celebrar os 10 anos da lei, novas parcerias foram firmadas para combater esse tipo de crime.
Disfarçado de oportunidade de trabalho no exterior, o tráfico de pessoas segue fazendo vítimas no Brasil. Uma nova rota identificada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública tem um destino líder, Camboja, na Ásia. 44 brasileiros foram aliciados no ano passado para atuarem em centros de crimes digitais naquele país, como explica o diretor do Departamento de Migrações da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Vitor Semple.
Brasileiros estão sendo vítimas de esquemas, os chamados scam centers, que são brasileiros sendo transportados, exportados por meio de aliciamento para o Camboja e para os outros países para dar golpes digitais em brasileiros aqui no Brasil.
No ano em que a Lei Brasileira de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas completa 10 anos, o Ministério da Justiça lançou duas parcerias para ampliar as ações de prevenção desse crime no país. A primeira é no campo dos esportes, com a criação de uma cartilha que orienta atletas, familiares, treinadores, dirigentes e demais profissionais sobre os riscos do aliciamento por falsas promessas de contratos e oportunidades esportivas. Para o coordenador-geral de inteligência esportiva do Ministério do Esporte, Diogo Silva, grandes eventos esportivos podem ajudar a dar visibilidade ao tema.
Colocando isso dentro do contexto atual que nós estamos vivendo, onde a Copa do Mundo Futebol Feminino vai ter a oportunidade de apresentar essa proposta para as pessoas e alertar as pessoas.
Outra iniciativa é a campanha da Agência Nacional de Aviação Civil para conscientização sobre tráfico de pessoas e trabalho escravo. De acordo com Diana Helena Ferreira, da Agência Nacional de Aviação Civil, profissionais que atuam em aeroportos são capacitados para reconhecer situações de risco e denunciar.
Por meio dos treinamentos, eles conseguem identificar sinais, né, que algumas, né, possíveis vítimas podem manifestar, como de nervosismo, às vezes não saber responder determinadas perguntas dos agentes, né, eles sabem um canal, por exemplo, para acionar a Polícia Federal ou outro órgão policial que esteja no aeroporto.
Os homens já foram maioria nos casos de tráfico para trabalho em condição análoga à de escravo, mas dados recentes do Ministério da Justiça e Segurança Pública mostram que as mulheres passaram a ser as principais vítimas, principalmente quando se refere à exploração sexual. Quanto à faixa etária, a maioria das pessoas identificadas está em idade economicamente ativa, entre 18 e 59 anos. Reportagem Graziele Bezerra.
E mais um aliado no combate ao feminicídio.
Está em construção uma linha do tempo que mostra o caminho percorrido pelas vítimas de violência desde o primeiro boletim de ocorrência.
Com esse histórico, será possível criar mecanismos de alerta para a atuação preventiva das autoridades antes que o crime aconteça.
Os casos de feminicídio no Brasil recuaram 11,45% nos primeiros meses após o lançamento do Pacto contra o Feminicídio em fevereiro deste ano. Isso representa 30 vítimas a menos em relação ao mesmo período do ano anterior. Ainda assim, entre abril e maio, 232 mulheres foram assassinadas em razão do gênero. E para fortalecer a luta contra o feminicídio, uma nova estratégia está sendo desenvolvida. Trata-se de uma linha do tempo que cruza dados dos boletins de ocorrência de violência doméstica registrados pelas vítimas. A ideia é agir preventivamente, como explica a idealizadora do sistema, Luana Teixeira, servidora da Secretaria Nacional de Segurança Pública.
O feminicídio, ele é o final de toda uma escalada da violência. A partir do momento que essa mulher entrar num ciclo de violência, no primeiro boletim de ocorrência, nós vamos emitir um alerta para todas as autoridades envolvidas, né? Para que ela não chegue no ápice do feminicídio, como a gente observou. 15% morrem até 12 meses e 18% morrem até 24 meses. Nossa expectativa principal é essa, é salvar vidas em vez de contar as mortes.
A ferramenta faz parte do Centro Integrado Mulher Segura, uma estrutura dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública que usa inteligência e integração de dados para proteger mulheres em todo o Brasil. Para a construção da linha do tempo, foram reunidos dados das secretarias de segurança estaduais e do Banco Nacional de Boletins de Ocorrência. Com as informações, também é possível construir um histórico de atuação dos agressores, de acordo com Luana Teixeira.
Às vezes ele comete uma violência aqui no estado, mas aí vai para outro estado e lá não consta que ele cometeu essa violência, porque os sistemas não se conversam. E com Mulher Segura, você vai conseguir olhar tudo isso. Eu consigo ver que esse cara já fez, já praticou violência em vários outros estados.
Embora a plataforma ainda esteja em fase de estruturação, já conta com perfis específicos para delegacias e órgãos do judiciário, possibilitando notificações automáticas e a visualização do histórico da vítima e do agressor em diferentes estados. O próximo passo é integrar esses dados ao Sistema Único de Saúde para detectar casos de violência subnotificados. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O governo do Brasil finalizou a cessão da área da favela do Moinho para o governo de São Paulo.
O terreno na capital paulista era da União e abrigou cerca de 850 famílias.
Hoje, no ato de assinatura, a ministra da Gestão e da Inovação, Esther Dweck, destacou o atendimento habitacional às famílias como parte da negociação.
Acho que esse momento agora ele vai encerrar um capítulo e começar um novo, né? Justamente naquela área que era a favela do Moinho, que agora vai se tornar o Parque do Moinho. Para que a gente pudesse transformar aquela área num parque, a gente precisava garantir a moradia digna para as pessoas que estavam ali naquela região. O governo federal, por meio do Minha Casa Minha Vida, entraria com 180 mil e o governo do estado com 70 mil para permitir que as pessoas pudessem comprar uma casa de até 250 mil. A grande maioria pôde ficar no centro da cidade, porque essa é uma área extremamente central e essa era uma das dos pleitos das famílias, que elas não fossem deslocadas do centro da cidade.
Até agora, 84% das famílias já estão com novos imóveis contratados.
O governo paulista terá 48 meses para concluir as obras de construção do novo parque.
Apoio às comunidades da Amazônia que atuam com produtos da biodiversidade.
Serão financiadas ações para fortalecer os negócios com foco na conservação ambiental.
O Fundo Amazônia vai investir até 230 milhões de reais para fortalecer negócios comunitários da sociobioeconomia em todos os estados da Amazônia Legal. O investimento vai ocorrer por meio do edital Prospera Amazônia, lançado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e que é fruto de um acordo de cooperação com o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O edital vai selecionar organizações para oferecer serviços a empreendimentos comunitários que trabalham com produtos e serviços da sociobiodiversidade e que sejam formados principalmente por povos indígenas, quilombolas, extrativistas, ribeirinhos, agricultores familiares e demais povos e comunidades tradicionais. O apoio inclui assistência técnica, formação, capacitação, assessoria para gestão e regularização documental. Também contempla serviços de adequação sanitária e ambiental, certificação, agregação de valor, acesso a crédito e a mercados. Ao todo, o edital poderá apoiar ações em até 106 municípios da Amazônia Legal. A chefe do Departamento de Gestão do Fundo Amazônia do BNDES, Fernanda Garavini, destaca a importância dessa parceria entre o banco e o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.
Com essa parceria, o Ministério de Meio Ambiente e Mudança do Clima e o BNDES, usando os recursos do Fundo Amazônia, pretendem transformar a produção sustentável dos territórios amazônicos em negócios mais estruturados, capazes de gerar renda, ganhar escala e acessar novos mercados, sem abrir mão da conservação da floresta e dos modos de vida dessas populações, que protegem a floresta.
Gerido pelo BNDES, sob coordenação do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o Fundo Amazônia já apoia mais de 150 projetos. Estando presente em 73% dos municípios dos 9 estados da Amazônia Legal. Reportagem André de Barros Lima.
O Exame Nacional do Ensino Médio 2026 já contabiliza mais de 5 milhões de inscritos.
É o maior número já registrado pelo exame desde 2022.
Entre as principais novidades dessa edição está a inscrição automática dos estudantes concluintes do ensino médio da rede pública.
Outra mudança foi o aumento no número de municípios onde as provas serão realizadas.
Nesse ano, o exame será aplicado nos dias 8 e 15 de novembro em todos os estados e no Distrito Federal.
O Enem é a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil.
É utilizado para ingressar em universidades públicas por meio do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, ou em instituições privadas pelo ProUni, o Programa Universidade para Todos.
Também é utilizado por estudantes que buscam financiamento em instituições de ensino pelo FIES.
E fique de olho, as inscrições para quem quer participar do FIES abrem no dia 14 de julho.